Muito bem, estamos ao vivo nesta segunda-feira, dia 30 de novembro, amanhã começando dezembro, último mês para acabar o ano de 2020. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos aqui, nossos amigos, telespectadores do Almoço Grátis. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal da Liberta, se inscreva, ative o sininho também para receber as notificações e nos sigam nas demais redes sociais também. Lembrando que o Almoço Grátis ocorre todas as segundas-feiras ao meio-dia e que o nosso programa é com o objetivo de educação financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida sobre produtos específicos, sobre fundos, vocês podem conversar com os nossos assessores da Liberta pelo link abaixo. Cliquem no link, seja para abrir uma conta na Liberta ou para transferir sua conta existente, e assim vocês podem conversar com um dos nossos assessores. Bom, o assunto de hoje, já dando início para a perspectiva do ano que vem, 2021, esse foi o nosso grande mote para o programa de hoje. E como sempre, trago aqui os nossos meus co-anfitriões, o Storner, tudo bom? O Alexandre Volvax.
Salve, Fernando Ures, tudo bem? Como é que você está, meu amigo? Beleza? Bom, tudo é um grande ótimo. Prazer estar com vocês aqui hoje, vai ser um tema interessante, a gente vai poder conversar sobre o que aconteceu, o que a gente entende que pode vir a acontecer no ano de 2021, e também a gente tem aqui outro convidado especial aí, né, Ures? Quem é que está com a gente também hoje?
Grande Leandro Ruschel, direto de Miami. Tudo bom, Leandro?
Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar conversando com os amigos de casa. No ano que voou, né? É impressionante. Já estamos em dezembro. Nem parece que passou 11 meses aí, 2020. Vamos fazer uma avaliação aí do ano e traçar o que a gente imagina aí para 2021.
Exato, acho que não tem como a gente não começar esse ano, até, aliás, antes de falar do recapitulação do ano de 2020, pessoal, mandem perguntas aqui também, é importante a participação de vocês, dúvidas sobre o tema em si, alguma outra coisa que a gente falou em almoços grátis passados, por favor, também tragam as suas perguntas. Mas é impossível a gente começar a falar de 2020, o ano que está acabando, sem falar da pandemia, esse cisne negro para a maior parte das pessoas, a não ser aqueles que já imaginavam que isso poderia acontecer, mas a verdade é que o timing de uma pandemia ninguém consegue prever.
Eu achei que tu ia chamar o 2020 o ano que nunca começou.
Algo assim, né, cara? Porque realmente foi. A gente começou lá em janeiro e fevereiro. Já tinha notícia da pandemia na China, e a gente já vinha aquelas cenas do Partido Comunista na China trancando pessoas em casa, com umas políticas de lockdown e restrição, que a gente nem conseguia imaginar que aquilo poderia chegar no Ocidente, e acho que muita gente até subestimou que a pandemia chegaria ao Ocidente. Mas o fato é que chegou, e aí veio fevereiro, e foi uma surpresa para todo mundo, o efeito dela nos mercados, e depois também as respostas dos governos à pandemia, e como isso também repercutiu nos mercados. E aí foi aquele primeiro trimestre avassalador, quedas que a gente nunca tinha visto igual na atividade econômica, nos principais índices de bolsa, ativos, busca por liquidez no mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, Ásia, Brasil também. Realmente foi um início de ano assim de superlativos, tudo era a pior queda, a mais rápida, a volatilidade que aumentou também como nunca se tinha visto, queda brutal de atividade econômica em vários países, recessão mais rápida, depressão em algumas localidades. Então esse foi o início do ano. E foi o que acabou ditando depois o restante dos meses seguintes também, e como isso repercutiu nos mercados, né? Acho que vale a pena então começar até, Stormer, com a tua avaliação desse começo de ano e como a pandemia acabou impactando os mercados, já que tu junto com o Leandro tem mais de 20 anos de experiência de mercado e também já viveu outras crises, né?
Bom, eu acho que o teu ponto ele é muito importante, tá, Ulrich? E eu já havia comentado anteriormente com os amigos que a gente tem em torno de umas 3 ou 4 oportunidades por década para realmente fazer muito dinheiro no mercado. E são os momentos que a pessoa pode, inclusive, ficar milionário, muitas vezes. Quais são esses momentos? Quando o mercado cai 60% em relação ao último topo. Então, a gente teve uma queda de 60% já em vários e vários anos passados. A gente teve uma queda de 60% em relação ao topo no ano de 2008. A gente teve uma queda de 60% em relação ao topo lá no ano de 2002. A gente teve uma outra queda de 60%, quase 55% no ano que foi de 2010 até 2016. E agora a queda da pandemia, ela foi rápida, muito mais rápida do que todas as outras quedas anteriormente vistas por mim, mas ela foi um pouquinho mais curta, ela não chegou a ser 60% de queda, foi em torno de 48% de queda, para depois, logo em seguida, sim, o mercado montar uma recuperação em V-shape, um formato em V, que é uma recuperação, caiu reto, subiu reto, né, em vários papéis. Então, assim, os amigos que estão nos ouvindo em casa podem ficar tranquilos, serenos, e terem certeza de que se vocês viverem mais alguns anos, vocês voltarão a ver quedas tão brutais e tão rápidas e tão violentas quanto as que vocês viram neste ano atual. E estas podem ser ótimas oportunidades de se fazer dinheiro, tá? Desde que vocês escolham o momento certo de tomar as posições quando os papéis tiverem atingido realmente um nível de queda saudável, podemos por assim dizer. Então, eu aproveitei esse ano realmente para pegar bons ativos depois de uma boa liquidação que aconteceu na pandemia do coronavírus. Mas, e aí sendo muito franco com vocês, eu fui uma das pessoas que eu não dei muita bola para esse vírus no início. Eu achei que o vírus não ia ser tão pesado quanto foi. Eu cometi um equívoco de acreditar naquilo que os chineses estavam dizendo, de que a coisa era controlável, essas coisas todas, e realmente eu não dei a devida importância para a doença logo no início. Pelo menos não a devida importância a nível de repercussão financeira. É claro que eu dei importância a nível de saúde pública e mesmo de risco de morte para as pessoas. Mas sim, me chamou a atenção essa queda rápida que aconteceu na Bolsa e logo depois uma recuperação muito rápida também. E entre as coisas que eu pontuaria que me chamou muito a atenção foram as Bitcoins, que realmente deram uma explodida agora, especialmente no último semestre, fazendo uma movimentação radical de alta e voltando para o topo histórico de 20 mil dólares. Isso me chamou muito a atenção, de fato. E você, Leandro, o que você percebeu nesse cenário todo?
Olha, do ponto de vista de mercado, como o Alexandre falou, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma velocidade maior das quedas e das recuperações, né? Sempre o mercado produziu quedas mais rápidas do que altas, tem aquela velha frase americana, né? Os touros sobem de escadas e os ursos pulam pela janela. Mas a gente está vendo essa situação ficando cada vez mais acelerada. Talvez isso seja explicado pela atuação dos bancos centrais, né? Então, acho que tem uma série de tendências que a gente observa nos últimos anos que foram aceleradas com o ano de 2020, né? A primeira tendência, pelo menos do ponto de vista do mercado, é os bancos centrais têm um poder gigantesco para definir, né, o início e o final de crises, porque cada vez de forma mais rápida, quando há uma sinalização de crise, a gente tem uma injeção trilionária de recursos e medidas que antes seriam consideradas impossíveis, como compra de bonds diretamente no mercado por parte do Banco Central. O Fed no passado falava que nunca faria isso e nessa oportunidade fez abertura de crédito direto para as empresas. Essa é uma série de outras medidas, né? Controle da curva de juros, de toda a curva, não só dos juros de curto prazo, são tendências que foram aceleradas em muito nessa crise.
Essa crise.
Né? Então, esse eu acho que é um aspecto. O segundo aspecto é o domínio da tecnologia em relação às empresas tradicionais, né? Na verdade, acho que não há mais espaço para nenhuma empresa sem uso intensivo de tecnologia, e as empresas que já dominaram esses mercados há algum tempo, que são as FANGs aqui nos Estados Unidos, por exemplo, elas aumentaram o seu domínio, né? FANG é para Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google. Microsoft, que não é das FANGs, mas pode ser colocada no grupo. Então, a própria Tesla, que agora entrou no S&P 500. Então, a gente vê aí uma aceleração de uma concentração no mercado nessas empresas de tecnologia, de uma dificuldade cada vez maior para empresas pequenas sobreviverem, especialmente aquelas empresas que trabalham com varejo tradicional, né? E eu não vejo uma mudança nessa tendência, né? Deve só acelerar, na verdade. Então, essa seria a segunda característica marcante, né? Primeira, o papel dos bancos centrais em segurar o mercado, o que aumenta o nível de risco, como a gente já comentou em outros programas. Segundo, né, essa digitalização da nossa vida, que passa a ser acelerada. E um terceiro aspecto, né, que talvez tenha a ver com o primeiro, é o aumento de poder dos estados frente às iniciativas individuais. Apesar da gente estar vivendo aí um regime capitalista, inclusive em países comunistas como a China, o Estado tem cada vez mais poder, até por arrecadar mais, por definir mais políticas econômicas que vão definir, na verdade, né, como é que o mercado vai se comportar. E a gente tem um modelo chinês aí como um modelo que vai sendo adotado de uma forma ou de outra pelo próprio Ocidente. Como o Ulrich falou, seria impensável alguns anos atrás que nós observaríamos medidas tão agressivas em termos de lockdown e tudo mais, e que cancelam liberdades individuais, né? Então acho que essa também é uma terceira mega tendência, uma certa aceitação de um modelo político chinês implementado no mundo ocidental, né? Isso ainda vai ter desdobramentos muito profundos na nossa vida e nos mercados. Então, eu daria essas três características aí que nós observamos em 2020.
Até aproveitando esse crescimento das empresas de tecnologia, chega a assustar. Eu hoje coloquei no meu Instagram uma informação sobre a Amazon, que em 2020, em 10 meses, agregou 427 mil pessoas à sua força de trabalho, chegando a quase 1,4 milhão de pessoas. Apenas a Amazon. O Brasil, no terceiro trimestre, adicionou 400 mil postos de trabalho. Uma empresa no mundo adicionou isso tudo em 10 meses. E realmente impressiona o tamanho e o poder dessas empresas.
E no caso específico da Amazon, talvez seja a mais emblemática, porque a Amazon está contratando muito, está aumentando a sua força de trabalho, mas o modelo de negócio da Amazon destrói muito emprego, né? Porque é um aumento de eficiência brutal, mas muitos empregos vêm daquelas lojinhas de interior, né? Ou lojinhas menores, varejo menor, mesmo nos shopping centers, e isso está sendo devastado, né? Pela Amazon. Muitas vezes por conta do aumento da eficiência da empresa, o que é algo positivo, né? Deixando mais coisas mais baratas para o número maior de pessoas, com serviços muito bons, entrega no mesmo dia, né? Impressionante aqui, eu pego meu celular e compro uma coisa no supermercado e chega em uma hora, às vezes menos tempo, né? É mais rápido do que se eu pegar o carro e comprar alguma coisa. Mas em outras situações, com uma destruição da concorrência, né? Já se sabe aí pelos processos que estão acontecendo nos Estados Unidos, que a Amazon tem uma prática de pegar pessoas que estão na sua rede, né? Porque a Amazon não é só uma empresa, é uma rede de negócios, você pode vender pela Amazon, né? Então é um hub de negócios. Ela pega as empresas que estão apresentando o melhor resultado, copia aquele modelo e tira aquela empresa do jogo, né? Então, a gente vai ver aí bastante discussão em relação a qual é o papel aí do Estado em regular ou não regular essas empresas, até porque essas empresas, por conta do seu tamanho, dos recursos monstruosos que elas têm, né, nos seus cofres aí, elas acabam também comprando, né, o meio político. As empresas hoje representam mais de 90% de tudo que é investido em lobby em Washington, aqui nos Estados Unidos. Então é por isso que eu reforço aquela ideia, né, que a gente falou na nossa última conversa. É praticamente impossível não ter essas empresas em carteiras nesse cenário todo que a gente está observando.
Bom, mas olha só, olhando o cenário como aconteceu, a pandemia e o caos que se foi instalado em cima disso, mesmo no mundo ocidental, e ao mesmo tempo olhando agora a eleição americana, em que a gente tem o Biden sendo eleito, e automaticamente isso tende a diminuir as tensões com a China. Qual seria a perspectiva que vocês veem para o ano que está entrando, pessoal? Porque o que interessa para os amigos que estão nos ouvindo, provavelmente em casa, é onde é que eu posso estar pensando em alocar parte do meu dinheiro, o que, que pode estar acontecendo para o ano que vem, se eu espero um dólar em alta, se eu espero um dólar em baixa, se eu quero uma taxa de juros subindo, se eu quero uma taxa de juros caindo, se eu vou ter inflação no Brasil, se eu não vou ter inflação no Brasil. Qual que é a perspectiva que vocês têm a respeito disso? Eu queria ouvir um pouquinho a opinião do Ulisses sobre isso.
Deixa eu começar falando, então, acho que é importante falar de Brasil, e aí depois o Leandro pode trazer uma perspectiva mais internacional, até porque uma das perguntas que o pessoal já colocou aqui no chat até é sobre essa tensão geopolítica Estados Unidos e China, e que não é apenas Estados Unidos, é mais mundo e China. A gente está vendo a Austrália aí está escalando tensões geopolíticas com China, mas vou deixar isso depois para o Leandro. Mas sobre o Brasil, realmente o ano de 2020 acabou trazendo um agravamento na situação fiscal que não era esperado. O ano começou com a reforma da Previdência para colocar a dívida pública numa trajetória mais sustentável, o que é muito positivo e era necessário, mas ela tinha uma série de reformas importantes para avançarem na Câmara, reforma administrativa do Estado, reforma tributária. Só que veio o meteoro da pandemia e tudo isso acabou sendo inevitavelmente relegado a segundo plano ou postergado, junto com os auxílios emergenciais, toda a expansão fiscal do governo, e colocou as contas públicas numa situação realmente que ninguém poderia imaginar. E a gente acabou gastando, a gente como nação, o Estado brasileiro, acabou gastando até mais do que poderia, de acordo com a sua capacidade financeira. E o que a gente viu ao longo de 2020 foi uma expansão fiscal, uma expansão monetária também, porque da mesma forma o Banco Central buscou ajudar com a taxa Selic a 2%, menor patamar de toda a história. Só que isso teve repercussões muito importantes. Primeiro, na taxa de câmbio, que chegou a bater quase 6 o dólar aqui no Brasil, agora está nos seus 5,30, mas foi das moedas que performaram pior em 2020, por isso que a gente vê também os índices de preços como IGPM, do produtor, no atacado, subindo acima de 20% nos últimos 12 meses, o IPCA ainda não tanto. Então isso colocou pressão no câmbio, colocou pressão na curva de juros, que acabou empinando. O Banco Central reduziu a taxa Selic de curto prazo, mas os juros longos acabaram subindo. Então teve um efeito ao contrário do que eles gostariam, até para estimular a atividade econômica. E por outro lado, também a inflação está começando a preocupar mais. Então, entrando agora em 2021, qual é o cenário? É um cenário muito desafiador para o governo, porque ele precisa conter um déficit recorde, vai ser quase 20% do PIB, considerando o déficit nominal, que inclui despesa de juros, vai levar a dívida pública para quase 100% do PIB em 2020, e numa economia que ainda está se recuperando, mas de forma muito desigual, né? A gente vê setores como construção civil, como indústria, que estão tendo um desempenho até recorde em 2020, apesar da pandemia, mas outros como serviços ainda sofrendo bastante. Então, como é que a gente entra em 2021, Brasil, ainda com alguns desafios importantes, especialmente no campo fiscal, inflação e o Banco Central, que vai ter essa batata quente na mão para começar o ano de 2021.
Eu concordo com o Ulrich em relação ao grande problema que a gente tem, que é exatamente aí a questão do endividamento, né? Endividamento, juro baixo, que está sendo resolvido por um câmbio mais depreciado. Então, no Brasil, do ponto de vista político, eu não consigo ver aí uma vontade, né, de reformas que efetivamente são necessárias, mas que tem um custo político gigantesco. Então, teve um arranjo aí de equilíbrio de poder, né, executivo, Congresso, até o Judiciário, que envolve a manutenção de um status quo de gastança, né, de manutenção de gastos elevados, que, por enquanto, está sendo resolvido por uma depreciação do real frente ao dólar. E eu não consigo ver aí um esforço concentrado para resolver, né? O maior esforço concentrado que foi feito foi para a reforma da Previdência, que gerou aí uma poupança de mais ou menos 1 trilhão, né, um pouco menos de 1 trilhão para 10 anos, e isso foi agora, por conta da pandemia.
Foi consumido,
né,
em poucos meses, né? Impressionante.
Se queimou o que se criou, tipo, e vejam, né, foi um esforço violento, né? Se ultrapassou várias existências, demorou para fazer a reforma da Previdência, mesmo no início do governo. Então eu não consigo ver aí essa solução acontecendo internamente. Externamente, o Brasil está com um pouco mais de sorte num aspecto que é a questão, né, de um fluxo para emergentes com a questão política nos Estados Unidos, um governo mais pró-China ou pró-comércio global, né, num aspecto, porque tem outros aspectos que não é tanto. De uma certa forma, no governo Biden nós vamos ver menos tarifas, mas outros incentivos para as empresas trazer a produção para os Estados Unidos, né, incentivos fiscais. Pouca gente está falando nisso, não sabe exatamente o que vai mudar no mundo por conta disso, né, qual a real influência, até porque eu diria que tem 3 aí aspectos importantes de curto, médio e prazo maior, né. O primeiro aspecto, os 2 aspectos de curto prazo, talvez o de mais curto prazo, é a definição do controle político aqui nos Estados Unidos. Se a gente tiver a confirmação do domínio republicano no Senado americano, que depende de 2 eleições na Georgia, que vão acontecer no início do ano, em 5 de janeiro, se os republicanos ganharem pelo menos uma dessas vagas, o Senado vai ser republicano. O que isso representa para o mundo? Representa menos impostos nos Estados Unidos, menos medidas radicais por parte do governo Biden, e isso gera aí um ambiente melhor para os negócios, porque só esse aumento de impostos pode reduzir a margem de lucro das empresas americanas em 1/4, em 25% a 30%, ou seja, é uma brutal diminuição dos lucros das empresas americanas, né? Então isso seria ruim para os negócios: mais impostos, menos negócios, menos dinheiro na mão das pessoas, mais dinheiro na mão do Estado. Parece que não vai acontecer, e o mercado está sendo precificado como a divisão de poder entre democratas na presidência e republicanos dominando o Senado. E mesmo a Câmara dos Deputados, né, os democratas perderam vários assentos e estão com uma minoria muito magra, de 5 votos, o que impede aí colocação em prática de medidas mais agressivas, né, políticas mais à esquerda por parte do Partido Democrata. Então, esse é o aspecto número 1, e a gente vai ter essa decisão no dia 5 de janeiro. A gente vai saber com certeza, né, apesar do mercado, por conta de pesquisas, por conta aí de uma série de fatores, achar que vai ser republicanos controlando o Senado. Número 2 é o curso da epidemia. O mercado já precificou o fim da epidemia pela aplicação aí das vacinas. As primeiras cargas de vacina já estão chegando nos Estados Unidos. Se acredita que nas próximas 2 semanas, por incrível que pareça, já vai iniciar aí a vacinação de profissionais de saúde e outros grupos mais de risco, e até o final de março uma boa parte da população americana esteja vacinada, o que deveria gerar uma certa normalização da situação, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Na Europa também se imagina que vai ser algo acelerado, no Brasil talvez demore um pouquinho mais. Mas o mercado já precifica o final da epidemia. Agora, como diria, falta combinar aí com os russos, porque os casos estão aumentando aqui nos Estados Unidos, apesar da mortalidade estar baixa, e isso pode gerar, em algumas cidades já gerou, São Francisco, mesmo estado, né, Illinois, medidas de lockdown mais fortes, apesar de não serem tão fortes como aquela primeira onda de lockdowns. Então, se a gente tiver uma piora muito aguda dessa crise antes da solução da vacina, podemos sentir alguma coisa, né? E, terceiro lugar, é exatamente como é que vai ficar essa relação Estados Unidos-China, que eu acho que é uma coisa de prazo maior, como é que vai ser a recuperação do mercado global com todo esse endividamento que nós temos, né? O mercado está precificando uma recuperação rápida, acelerada, do mundo a partir de 2021, com uma relação China-Estados Unidos meio que normalizada, e isso seria um aspecto positivo para o Brasil, né? E talvez isso tenha gerado esse fluxo aí de recursos dos países desenvolvidos para países emergentes como o Brasil. Então, acho que esses são os 3 aspectos aí que devem definir como é que vai ser o ano de 2021.
Stormer, eu queria aproveitar e te perguntar, porque já com a tua experiência de mercado, Neste ano de 2020, pensando em 2021, o que que este ano questionou com relação à tua experiência, às convicções, dogmas de mercado, e o que que foi reforçado na forma como tu encaras os investimentos?
Bom, o que foi reforçado é que de tempos em tempos o mercado vai dar uma pancada de 40%, 50% para baixo, e quando dessa pancada usualmente oferece boas compras no fundo dessa região. Isso foi reforçado em gênero, número e grau. A outra coisa que foi reforçada na minha concepção é que volatilidade vai explodir e operar volatilidade pode ser algo bastante interessante para pessoas que estejam focadas nisso. Um ponto que realmente desafiou um pouco as minhas crenças e eu tive que me readaptar um pouquinho a isso é realmente atentar um pouco mais para o mercado de criptomoedas, porque eu não era um cara muito atento para esse mercado, definitivamente falando, mas a partir do segundo, terceiro mês deste ano eu comecei a olhar mais para criptos e realmente foi um belíssimo resultado e a ideia foi muito boa de começar a olhar com mais atenção as criptomoedas como eventualmente algum tipo de, eu não diria de reserva de valor, mas eu diria como um tipo de diversificação no patrimônio. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi bastante nesse ano de 2020, utilizar criptomoedas como diversificação. Outro ponto é que tudo passa. Isso foi completamente ratificado nessa minha vivência. Eu sempre tive o conceito de que as maiores crises elas acabam passando, e geralmente, quando todo mundo acha que acabou o mundo não acaba. Tá, isso para mim ficou bastante nítido. E um outro ponto principal que eu mencionei anteriormente é depois da eleição americana o mercado dá um brutal rally. Isso aconteceu em 2016 e aconteceu esse ano em 2020. E esse rally, ele, para mim, ele era muito óbvio. Tá? Então eles passaram boa parte do tempo mastigando o mercado, empurrando o mercado para baixo, gerando estabilidade para poder comprar as coisas baratas. E depois que houve a eleição, o mercado ia ser explodido violenta para cima, que a gente chegou a conversar aqui algumas vezes no almoço grátis. Esses seriam os pontos mais importantes, assim. E para mim, o conceito que eu tenho para 2021 é sim, a inflação deve continuar subindo um pouco mais, talvez não no ritmo enlouquecido que ela estava subindo porque o dólar deu uma arrefecida, a gente sabe que a inflação aqui no Brasil está muito atrelada a dólar. Então, com o dólar dando uma acalmada, aí, a eleição de Biden pode ter sido positiva para o Brasil nesse cenário. Eu acho que se o Trump tivesse sido eleito, bem provavelmente nós teríamos uma fortificação do dólar e não uma redução tão importante no dólar em si em relação ao real. E isso deve acalmar um pouco a inflação, isso pode deixar a necessidade do nosso Banco Central jogar as taxas de juros para cima para um pouco mais adiante, e isso pode permitir uma certa recuperação um pouco melhor para o Brasil. Nesse último mês, nós geramos quase 400 mil postos de trabalho de carteira assinada, já mostra uma certa recuperação econômica, tem muita gente torcendo contra, é bem verdade, mas o fato é que a gente já está mostrando alguma recuperaçãozinha, sim. Eu largaria a inflação mais importante a partir de junho, julho, agosto do ano que vem. Até lá eu vejo bolsa com bons olhos, na verdade, a partir de maio do ano que vem que eu ficaria preocupado com bolsa. E eu entendo que os principais papéis na bolsa aqui no Brasil que podem se beneficiar são aqueles atrelados a commodities. Então eu ficaria muito atento a milho, ficaria muito atento a bois, ficaria muito atento ao petróleo, ficaria muito atento a aço e minério de ferro. Essas empresas eu acho que têm o maior potencial para o ano que está iniciando. E bancos, eu iria mais para bancos digitais, basicamente.
Deixa eu agregar, Storm, que acho que é importante esse ponto que você trouxe das criptomoedas e o que o Leandro também comentou da postura dos bancos centrais em 2020. É curioso que eu, no início do ano, foi meu primeiro vídeo publicado no meu canal no YouTube, foi sobre o que os bancos centrais devem fazer na próxima década, nos próximos 10 anos. E foi impressionante porque o que eu previa que eles poderiam fazer, acabaram fazendo em questão de 3 meses. Comprando dívida especulativa, comprando ações, intervindo ainda mais nos mercados. E, de fato, eles fizeram tudo isso. Foi munição monetária pesada, né? Exato, o Banco Central americano foi 3 trilhões de dólares em questão de 3 meses ou 4 meses. Banco Central Europeu também. Enfim, todos os bancos centrais. E reduziram, de novo, as taxas de juros para zero ou até negativo, como é o caso do Banco Central Europeu. Então, quando a gente fala também de 2021, os próximos anos, esse cenário de taxa de juros em zero faz com que o nível, o alto nível de endividamento global seja levado por mais tempo sem maiores consequências no curto prazo. Então, quando a gente vê Estados Unidos, tá batendo o máximo de dívida sobre PIB, coisa que não acontecia desde a Segunda Guerra, já bateu o recorde da Segunda Guerra, sendo que estamos em tempos de paz. E outros países da Europa, a mesma coisa. Mas esses juros em zero vai conseguir evitar um cenário de algum tipo de calote de algum país mais periférico, porque o Banco Central Europeu também tem prometido comprar e fazer tudo o que for necessário, intervindo nos mercados. E isso faz com que a gente possa entrar num novo ciclo de expansão econômica global, apesar desse alto endividamento. E, de novo, por conta desses juros em zero. Mas a contrapartida de juros em zero é que isso acaba beneficiando ativos como de bolsa, ativos reais, inclusive o Bitcoin e as criptomoedas. Hoje mesmo o Bitcoin está batendo o recorde, bateu aqui a máxima histórica. E acho que concordo com você que ainda não é uma reserva de valor. Eu sempre faço essa ressalva para as pessoas porque ainda não chegou lá. Para mim é mais um candidato, um grande potencial a se tornar reserva de valor, especialmente o Bitcoin, mas ainda não está lá. Ainda é uma aposta muito assimétrica que tem sim um grande potencial. Mas em termos globais, a postura dos bancos centrais realmente veio para ficar e para o investidor é importante saber como eles vão se comportar e até numa eventual queda no futuro, né?
Eu acho que o grande paradoxo dos tempos que a gente está vivendo, e é a primeira vez que a gente vive isso em muito tempo, ou primeira vez na história, na verdade, é uma situação de altíssimo endividamento com juros cada vez mais baixos, que empurra os investidores, aquele que tem reservas de valor, para cada vez mais risco, com a promessa de que esse risco vai ser, digamos assim, controlado pelos próprios bancos centrais. Ou seja, você precisa colocar os seus recursos em investimentos mais produtivos, porque a gente não tem mais como ficar pagando esses juros, mas eu não vou deixar a peteca cair, né? Não vou deixar as empresas quebrarem, vou intervir sempre que tiver uma queda de mercado, então você fica tranquilo, né? E esse ciclo autoalimentado, tipo, eu coloco, né, as pessoas colocam mais dinheiro no mercado de ações, por exemplo, ou em bonds mais agressivos. Quando tem uma quedinha, os bancos centrais entram e salvam a pátria. E assim por diante, vai criando uma situação de muita fragilidade, né? Porque você está cada vez mais endividado, o crescimento tem sido cada vez menor no mundo, né? Tem diminuído até mesmo em países como a China, que foram, né, os países que mais cresceram ali do Sudeste Asiático. E ao mesmo tempo você continua com o mercado de ações dando dois dígitos de retorno ao ano, com valuations cada vez mais altos e mais altos. Então o paradoxo é, eu participo dessa ciranda, né, desse jogo para ter um retorno maior, até porque ficar de fora, não só eu perco a oportunidade como a inflação que está crescendo come, né, o meu patrimônio, ou eu fico de fora por conta dessa maior fragilidade, temendo algum tipo de ruptura em algum momento, ou nem necessariamente uma ruptura, mas uma queda muito forte, uma correção que vai durar não só mais tempo, como seja mais ampla, né? Algo como uma crise de 29 ou coisa do gênero. Então, acho que esse é o paradoxo que se apresenta para qualquer investidor no mundo hoje, né? Seja ele aqui americano ou brasileiro, enfim. Claro que tem lugares que nem tem esse paradoxo. Na Argentina, por exemplo, a necessidade é só manter o valor, né, do que você tem com uma hiperinflação, enfim, uma desvalorização brutal da moeda, ou Venezuela, outros países desse tipo. Mas a maior parte do mundo está nessa. De eu tomo mais risco para ter maior retorno, ou eu fico recolhido e daí perco oportunidade e também perco por conta de uma inflação maior. Eu acho que aí a gente tem que atuar nas duas pontas, né? A gente tem que diversificar. Não tem como não diversificar e não tomar mais risco do que seria usual, acho que não é uma alternativa. A gente tem que aprender, né, mais a fundo como operar no mercado, e aí vem uma parte que a gente pode ajudar os amigos, porque a gente está fazendo isso há mais de 2 décadas, e acho que é necessário, né, não é mais uma questão de luxo, é necessidade você saber atuar e criar operações um pouco mais complexas, como um lançamento coberto, como comprar puts, como eventualmente aproveitar a volatilidade para ganhar dinheiro. como sair do simples compra de tesouro direto, né, ou de CDB para comprar crédito privado, saber avaliar esse crédito privado, ir para o mercado imobiliário, como fundos imobiliários, saber avaliar esses ativos. Então, não vejo outro caminho, né? Você faz operações um pouco mais agressivas, tem conhecimento maior e cria certas operações aí que geram uma proteção caso em algum momento haja uma correção forte, né? Tendo aí algumas reservas de valor na carteira, como ouro, como próprio Bitcoin, como imóveis, e não só num país, em vários países, em setores diferentes, em classes de ativo diferentes. Acho que não há outro caminho, ou vocês veem outro caminho aí?
Cara, eu acho que para isso recentemente foi feito um trabalho bem interessante do pessoal lá da XP, que eu vou aqui colocar para a gente poder ver na tela e discutir isso, tá? E depois tem uma outra pergunta ali que eu queria que o Ulrich respondesse do Next, dizendo assim, se voltar o lockdown vai ficar tudo perdido. Eu não sou um cara tão pessimista assim com ficar tudo perdido. Eu acho que as pessoas não percebem que o mercado já precificou o lockdown, já entende muito bem qual é a repercussão econômica que o lockdown tem. E então não sejamos tão radicais para dizer que com um novo lockdown acabou o mundo, tá? Novamente falando, o mundo não vai acabar.
Até porque esses novos lockdowns que estão acontecendo, eles estão sendo mais curtos e mais delimitados, né? Porque os países sabem que o lockdown, como o primeiro que foi feito, não tem condições de ser feito mais.
Exatamente. Então você lockdowns muito pontuais, feitos em regiões específicas, não vai ser mais aquilo que foi, e o mercado já sabe disso. Olha que interessante que essa planilha feita aqui, que ajuda a gente a ter uma certa noção, tá? Aqui é o mundo e aqui é Brasil. Então, em um mundo tendo uma recuperação forte, tá, de econômica, o que seria interessante? Ações globais, moedas de países emergentes e ativos de crédito. Em um mundo não tendo uma recuperação forte, e as vacinas perdendo a corrida para o coronavírus e o vírus voltando, as coisas ficando complicadas, o que seria interessante? Especialmente se o Brasil não fizer reformas. Renda fixa, no caso inflação, dólar contra o real, trabalhar ouro e ativos soberanos de países desenvolvidos. Se o Brasil consegue fazer reformas e mesmo assim a situação do coronavírus piora, a recomendação é que seria favorecer um pouco mais renda fixa e pré e inflação, e trabalhar mais a ideia de ouro e ativos de países soberanos. O Brasil tendo reformas, aí automaticamente a gente vem para essa região aqui com uma recuperação forte, ações de empresas brasileiras. Essa é a visão que o pessoal da XP tem em termos de como trabalhar os aspectos a partir do mercado. Tá? Um ponto importante que eu acho... que eu devo passar um pouquinho a experiência para vocês, é a seguinte. Não necessariamente com o mercado lá fora, ou mesmo com uma queda lá fora acontecendo, nós vamos cair aqui. É importante que seja em mente, que as pessoas acham que mercado americano caindo, nós caímos. Mercado americano subindo, nós subimos. Galera, não é bem assim a coisa. Nós somos economias completamente diferentes. A economia brasileira é uma economia focada em commodities. A nossa bolsa, ela é commodities, e se nós tivermos um mercado mundial precisando de commodities, e quando se fala commodities, nós estamos falando de minério de ferro, nós estamos falando de milho, nós estamos falando de boi, nós estamos falando de petróleo, nós estamos falando de coisas que a gente produz muito aqui, e que exporta muito aqui. Nós podemos sim acabar sendo beneficiados. O pessoal está falando que 2021 vai ser o ano da tragédia, tudo para ser um bear market. Eu não tenho essa certeza. Eu acho interessante que as pessoas, elas têm muitas certezas, assim. Elas trabalham com certeza. É certo que vai ser um bear market para o ano que vem. Cara, não é bem desta maneira. Não é bem dessa maneira. E eu vou mostrar aqui, eu queria mostrar um pouquinho a tela aqui, minha tela novamente, para que eu mostrasse aqui mercado brasileiro e Bovespa, especificamente falando. E dessa maneira as pessoas pudessem...
Nesse aspecto, né, Alexandre, eu acho que o mais provável é que se entrar numa correção no S&P, por exemplo, lenta e gradual, isso não significa uma queda no Brasil ou outros emergentes necessariamente. Agora, se for uma queda estilo crash,
exato,
dificilmente
exato. Não escapa. Então, olha o que é Ibovespa aqui, pessoal. Isso aqui é Ibovespa, tá? Eu preciso que as pessoas... aos poucos elas vão entendendo que as coisas não são nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Notem, a gente teve uma queda aqui de 60%, o mundo não acabou e o mercado subiu 300%. Alguns anos depois, uma outra queda de 60%, o mundo também não acabou e o mercado subiu 500%. Alguns anos depois, o mercado cai mais 64% e o mercado depois sobe mais 256%. Depois tem mais uma queda de 56% e o mercado sobe 750%. Depois tem uma queda em 2008, que o pessoal falava que o capitalismo mundial tinha acabado, que ia ser feito novas coisas. Caiu 60%. E depois disso, quanto é que ele subiu? Subiu 131%. E depois de 2010, período Dilma, até 2016, final de Dilma, a gente cai 48%. E depois disso a gente sobe quanto? 209%. E agora, pós-pandemia, quanto é que a gente caiu? Cara, a gente caiu 47%. E para piorar a situação, quem tem um mínimo de conhecimento de olhar um gráfico, a gente cai até o nosso topo, cara. Isso aqui era o topo histórico do Ibovespa. A nossa queda veio exatamente até o topo. Os americanos chamam isso de pullback. Pullback. Os russos chamam de otkat. Os alemães chamam de zurückziehen. E os brasileiros chamam fiz que fui, acabei voltando e acabei fundo. Fiz que fui, voltei e fui. Então, galera, a gente segue em tendência de alta. A gente segue em tendência de alta no mercado brasileiro? Sim. Nós seguimos em topos e fundos ascendentes? Sim. Então é possível que a gente bata aqui nesse topo e fique travado aqui algum tempo? Sim, é possível. Mas o velho Charles Dow dizia uma teoria de Dow muito antiga que diz o seguinte: a tendência é válida até ser revertida. E essa tendência foi revertida? Não. Tu bota um gráfico mensal, a tendência foi revertida? Não. Na verdade, no gráfico mensal, isso aqui é um mega pivô de alta no mensal. Para romper topo e continuar a tendência de alta. Então, eu não consigo ter tanta certeza de que vai ser um bear market, porque o gráfico está me dizendo justamente o contrário. O gráfico está me dizendo que é um bullish market. Mais do que isso. Nós vamos ter bear markets quando? Quando a taxa de juros explode, o que nós não estamos vendo no momento. Quando a economia está extremamente aquecida, coisa que nós não estamos vendo no momento. Então nós estamos vendo uma economia que a recém está reaquecendo. Ela está começando a reaquecer. Se ela está começando a reaquecer, nós estamos em que fase do processo cíclico de mercado financeiro? Qual é a fase que a gente se encontra agora? Essa é a pergunta que as pessoas devem se fazer.
Alexandre, tem um gráfico aqui que eu acho que dá para ver a perspectiva do ponto de vista global.
Vai lá, bota
aí. Se o pessoal puder colocar aí na tela, o que vocês estão vendo aí na tela em candles, né, mais afastado, é um gráfico semanal, é o EWZ. EWZ é o ETF de Brasil negociado na Bolsa de Nova York, tá? Então, observem, a gente chegou na máxima histórica em dólares, no que seria o equivalente ao Ibovespa, né, que é o EWZ, muito parecido. Lá em 2008, início de 2008, estava mais ou menos 100 dólares, esse ETF aqui. E aí, desde então, a gente só corrigiu. Para vocês terem ideia do quanto o Brasil patinou nesses anos, a gente está agora no EWZ mais ou menos nos mesmos níveis no final da crise de 2008, aquele crash de 2008, sabe?
Sim.
A gente está mais ou menos no mesmo patamar, para vocês terem uma ideia. E lá naquele, na crise do que gerou o impeachment da Dilma e tudo mais, a gente chegou até a patamares inferiores ao crash de 2008. Então a gente pode dizer que no Brasil a gente está corrigindo há mais de uma década. Em azul, aqui mais clarinho, eu coloquei o FXI, que é o ETF de ações chinesas globais. Né? E a gente vê que a China também está corrigindo, está andando de lado, há praticamente 12 anos, há 13 anos até, porque o topo da China foi antes que no Brasil. Né? Sim. Então, essa alta aqui do Brasil, e aqui em vermelho vocês têm o S&P, veja o deslocamento do Brasil e mesmo da China versus o S&P, foi o boom das commodities, foi a China comprando tudo para produzir, né, o seu boom. E o preço a gente está pagando até hoje, porque foi um crescimento muito acelerado, além das possibilidades dos dois países até num crescimento saudável. Né?
Dá e um desde zoom então... um pouquinho mais, Leandro, que a gente não está conseguindo ver muito bem. Se tu puder dar um zoom no gráfico, perfeito.
E desde então, o que a gente viu, vou colocar desde a crise de 2000 e final da crise de 2008, 2009, o dinheiro foi para os países envolvidos.
Sim.
Né? E ficou fora dos emergentes, com a Sim. China até performando um pouco melhor que o Brasil. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, pode haver novamente uma inversão desse ciclo, porque depois de 12, 13 anos de correção, pode haver uma recuperação.
Sim.
Para o Brasil apenas retornar ao que estava na máxima de 2008, em termos dolarizados, precisa subir mais 200%.
Sim.
Em outras palavras, né, do ponto de vista de ciclo, o Brasil está muito descontado, né?
Sim.
E teve uma alta que foi praticamente para os países envolvidos, especialmente para os Estados Unidos. Então, só olhando aqui nessa situação, a gente pode ver que há um potencial. Isso não quer dizer que necessariamente...
vai acontecer.
O Brasil vai voltar para aqueles patamares, ou a China... Sim. Mas Sim. digamos que há a possibilidade, né?
Sim.
Claro que depende da gente fazer o dever de casa, das circunstâncias estarem positivas, mas há essa possibilidade.
É isso que o Leandro está dizendo e que a gente tem que manter a perspectiva aberta. Então o pessoal está dizendo, mas Stormer, a valoração não está muito alta? Cara, em relação a 2008, nós estamos abaixo do topo de 2008.
Por e abaixo do fundo.
Abaixo do fundo de 2008, que é pior ainda. Ou seja, não faz sentido, né? Então existe sim uma possibilidade de nós não montarmos esse bear market que todo mundo está falando, e isso é um ponto que a gente tem que ter muito nítido, tá? Sim, a gente tem inflação comendo dinheiro desde 2008, mas galera, inflação nós não tem tudo que é lugar do mundo, e o Brasil segue com inflação alta. Se a gente só inflacionar o IBOV tinha que estar mais de 190 mil pontos só botando a inflação de 2008 até hoje. E não está.
Para agregar um pouco na linha também do o que o mercado já precificou, não o fim da pandemia, mas precificou os efeitos da pandemia e de lockdown, tem alguns fatores importantes também, que é não apenas a mortalidade tem se comprovado menor, a gente está vendo a segunda onda na Europa, já chegou no pico, o número de casos já está caindo, o número de óbitos começou a cair também, então está se confirmando, o pico da segunda onda também já chegou. As vacinas estão aí, como o Leandro comentou, é possível que já a população americana comece a ser vacinada nas próximas semanas. E além disso, a gente tem visto mundo afora muito receio e descontentamento e até protesto contra novas medidas de lockdown. Então imaginar aquelas medidas muito draconianas que a gente teve no começo do ano, no primeiro e segundo trimestre, eu não consigo ver a população aceitando isso de forma tranquila, sem maiores protestos. Então, acho que até isso vai ser difícil dos governos conseguirem implementar como alguns gostariam. Acho que isso também contribui para uma economia que não deve ser tão devastada como foi ali no segundo trimestre, né? Isso é importante.
Agora, a gente já falou aqui do aspecto positivo da recuperação, que pode até beneficiar emergentes. Agora eu queria aproveitar a experiência do próprio Urich, que tem até um curso aí sobre ciclos econômicos, né? Quais seriam os sinais de estresse no caso da gente começar a desandar a maionese em termos desse endividamento gigante, né? Dos bancos centrais não conseguirem mais pedalar essa bicicleta. O que aconteceria? Tu já fez alguma simulação ou... tem alguma coisa em mente, alguns sinais em mente de que a vaca está indo para o brejo? Acho que isso é importante aí para a gente acompanhar de perto também.
Pois é, até assim, esse era um dos sinais que eu acompanhava bastante no ano passado, no início desse ano. E os indicadores para a gente tirar o pulso do mercado, tirar a febre, né? Como é que o mercado está se sentindo? Será que estamos próximo de uma reversão ou não? Eu diria que são indicadores não apenas de alavancagem, nível de endividamento corporativo, público, mas também os indicadores de crédito ou de estresse no mercado interbancário. Por exemplo, taxa de juros a que os bancos emprestam entre si. No mundo seria a LIBOR de 3 meses. Até tem uma taxa bem interessante que o Banco Central Americano observa bastante, monitora, que é o chamado TED Spread, que é a LIBOR de 3 meses menos o título Tesouro Americano de 3 meses. Então, quando aumenta muito esse diferencial, significa algum estresse no mercado interbancário. Então, esses indicadores de taxas de juros, diferencial de taxa de juros, especialmente no mercado financeiro, são os principais de acompanhar. E até por esses indicadores, que a gente viu no final do ano passado, já algum nível de turbulência no mercado interbancário americano, e quem se lembra, estava acompanhando, o Fed começou a intervir no ano passado, não foi com a pandemia, foi já no ano passado, e chegou em 2020, já tinha um sinal de estresse no mercado financeiro internacional e americano, e com a pandemia, e com o que eu digo que é um alto nível de complacência dos investidores, assim, o otimismo era visível, assim, a gente vê os níveis também de um outro indicador de sentimento que eu gosto de acompanhar, é o chamado put-call ratio, que é aqueles, o montante de volume financeiro daqueles que estão apostando contra o mercado, comprando puts, em relação àqueles que estão apostando a favor do mercado, comprando calls, opções de compra.
Sim.
E a gente via esse indicador chegar nos menores patamares, indicando euforia, otimismo, complacência no início do ano. E é quando veio assim, a pandemia, o efeito foi devastador. E até esse ponto que eu queria até perguntar para o Stormer, que eu vejo que não, tão importante quanto diversificar é também calibrar muito bem os seus investimentos e saber que risco você está tomando. Porque algo que a gente comentava também nos nossos comitês internos aqui de cenários era que a gente via uma certa euforia no mercado brasileiro antes da pandemia, antes de estourar as quedas. E até a gente tomando risco que não seria recomendado. Por exemplo, 80% da liquidez do patrimônio em bolsa. E aí, quando veio a correção de março, pô, machucou muita gente, né? Então, essa calibragem de risco é importante na carteira. E até aproveitando essa fala e pergunta para o Stormer, pessoal, dúvidas específicas sobre investimento, sobre algum produto, só clicar aqui embaixo no link na descrição do vídeo para conversar com os assessores da Liberta, para abrir uma conta ou para transferir uma conta existente para a Liberta Investimentos. Mas, Stormer, essa noção de conhecer o risco que está correndo e calibrar a carteira é muito importante, concorda?
Cara, eu acho que o ponto que tu tocaste, esse é um dos pontos que mais me deixou preocupado esse ano. Por que acabou acontecendo? Quando começou realmente a situação da crise e a renda fixa, a taxa de juros caiu lá para baixo, as pessoas simplesmente, pessoas que nunca sequer operaram na bolsa, pegaram todo o dinheiro que elas tinham guardado em suas reservas financeiras e enfiaram no mercado, entraram comprando, sem saber o risco real de operar no mercado dessa forma. E especialmente alocando muito mais do que seria classicamente, ou até mesmo o, digamos assim, mais sensato a ser feito. E o que acaba acontecendo em um mercado de pandemia, como que aconteceu, mesmo numa queda violenta como aconteceu, o tamanho, a amplitude das barras de queda, ela fica muito grande, a volatilidade aumenta dramaticamente. E se a pessoa entra sem nenhum tipo de stop, ou nenhum tipo de proteção, ou sem nenhum tipo de rede de segurança, como o Leandro bem mencionou agora há pouco, um lançamento coberto, uma operação de put de proteção, se a pessoa entra dessa maneira, tem uma enorme probabilidade de se machucar dramaticamente. Então, essa foi uma preocupação muito grande que a gente observou muitas pessoas, infelizmente, cometendo esse equívoco. E ainda tem, neste momento, muita gente com 100% do seu capital em bolsa. Isso que nós estamos aproximando de um topo anterior, uma zona perigosa, e se a gente bater ali no topo e der uma desmontada, pode ter muita gente, né, que venha se machucar, porque não estão percebendo o risco de estar concentrado demais.
Leandro, como é que você viu isso também nos mercados globais, essa complacência ali antes da pandemia, e agora, como é que está também um pouco essa visão talvez mais de curto prazo? Né?
Eu acho que antes da pandemia existia uma preocupação grande em relação a já uma pressão de endividamento, antes mesmo da pandemia. Por incrível que pareça, o efeito posterior foi paradoxal no sentido que o endividamento aumentou, só que os prêmios diminuíram, justamente por conta da entrada dos bancos centrais. Então, se passa uma ideia de que o Fed vai salvar a terra yield em caso de estresse maior, né? E aí os investidores ficaram um pouco mais tranquilos em colocar esses ativos mais arriscados na carteira. Então, o que eu vejo é a necessidade de ser bastante seletivo em termos de do que colocar na carteira, porque mesmo durante a pandemia ficou claro que aqueles ativos mais consistentes sofreram bem menos ou até subiram durante a pandemia, durante a primeira perna de queda, né, que produziu a resposta dos bancos centrais. E, na verdade, depois dessas quedas, é que as oportunidades nesses ativos mais agressivos geraram um retorno excepcional. Então, o que eu estou preparando aqui para ser feito na próxima correção, como o Alexandre diz, é só uma questão de tempo, porque a única certeza que a gente tem é que vai ter novas correções, vai ter novos estresse no mercado, seria manter ativos, né, mais seguros ao longo do tempo e durante esses mergulhos, essas quedas, tomar ativos mais arriscados. Eu acho que essa seria a estratégia, porque eu duvido que eles vão mudar, na verdade, para manter o sistema de pé. O que se requer é que essas intervenções sejam cada vez mais agressivas e mais profundas. Então, o que a gente vai ver vai ser ativos cada vez mais agressivos, cada vez mais arriscados sendo salvos. Então, a minha aposta aí para a próxima correção vai ser essa. Vou buscar pelos ativos, em tese, mais podres depois da queda, né? Não antes. Antes eu quero, ou durante eu quero ficar nos mais conservadores. O plano é esse para mim, né? Mas, obviamente, que ao longo desse tempo eu quero diversificar ao máximo aí, colocando reserva de valor nas minhas carteiras. Inclusive, o ouro aí está ficando bem atrativo, já deu uma corrigida boa, né? Ou seja, o ouro está sinalizando uma crença no mercado na recuperação econômica, porque isso geraria um pouco mais de juros, né? Na manutenção de déficits altos, com juros mais altos também. Então, eu acho que tem aí o ouro dando uma corrigida interessante para quem observa a situação de diversificação de carteira e tudo mais com reserva de valor. Não sei se vocês concordam.
Sem dúvida. Antes do Storm comentar sobre, só para falar do ouro, eu concordo e acho que pode estar dando até um bom momento agora para aqueles que não têm nenhuma alocação em ouro, né? Porque de fato chegou a bater quase 2,250 dólares por onça Troy e agora está aqui baixando em quase 1.770 dólares. Então, para quem pensa em ter uma reserva de valor, ouro sim é uma reserva de valor e é importante considerar no portfólio.
Está chegando um suportão no gráfico semanal, né, Alexandre?
Sim, chega num suporte muito forte do gráfico semanal, se aproxima de uma zona em que no passado compradores pesados apareceram. Eu entendo que o ouro, eu geralmente mantenho em torno de 5% a 10% das minhas reservas em ouro, tá? Então 5% fica em ouro, de fato. E agora eu estou começando a crescer alguma parte das minhas reservas para Bitcoin, que não era tão grande, agora está começando a ficar um pouquinho maior. Mas são dois ativos que eu tenho utilizado muito nesse cenário. Tá? Claro que a Bitcoin agora já subiu muito, né, Urich? Eu teria que esperar algum retorno, algum recuozinho, se é que vai acontecer, porque o que a gente tem percebido é que muito da liquidez mundial está migrando para criptomoedas. Tu concorda comigo com essa visão de que boa parte desses 3 trilhões de dólares injetados pelo Fed está indo para criptomoedas?
É inevitável, né? Até porque é um mercado ainda relativamente pequeno em termos de market cap, valor de mercado apenas do Bitcoin, está na casa dos 330 bilhões de dólares. 330. Apenas a Tesla tem 500 bilhões de dólares de market cap. Então o mercado tem muito para crescer e sem dúvida que se beneficia dessa injeção de liquidez. Mas o movimento que eu vi em 2020, que se intensificou nos últimos meses, é o institucional, investidores renomados, é o dinheiro de grandes fundos, olhando a Bitcoin em criptos com um olhar mais sério e muito menos cético. Semana passada teve o Guggenheim Macro Fund, que anunciou que vai colocar uma boa liquidez do seu portfólio em Bitcoin também. Então, não tem como ignorar esses movimentos. Sobre aproveitar um pullback, uma retração do Bitcoin para entrar, num ativo como esse que é tão volátil, com potencial tão alto, é complicado, né? Ele deu um pullback até, deu essa oportunidade, ele chegou a 19 mil dólares, aí caiu nos últimos dias, fim da semana passada, caiu para 16 mil e alguma coisa até. Sim. E já recuperou de novo, então...
O que mostra a pressão de compra brutal, né?
Exatamente.
É verdade que muitas empresas estão começando a comprar bitcoins e mantê-las em carteira? Eu ouvi esse fato, não sei se
ainda é o não, ainda não. Teve uma importante que foi muito noticiada, que é o da uma empresa chamada MicroStrategy. Tá. E o CEO da empresa colocou uma parte das reservas da empresa em bitcoins.
Em bitcoins.
Mas não dá, uma empresa ainda grande, com uma boa liquidez, não pode fazer isso ainda, né? Seria pouco prudente. Sim. Tem alguma exposição? Claro, mas muito relevante ainda não. Acho que ainda é incipiente, acho que é mais para fundos, para liquidez de empresas, ainda não é o momento, talvez. Uma parte pequena, ok.
Perfeito. Tem uma pergunta boa do Tamaturo. Na ótica de vocês, imóveis de alto padrão será um investimento seguro? Qual a opinião de vocês? Eu, particularmente, prefiro fundos imobiliários de imóveis de alto padrão. Mas eu queria ouvir a opinião do Leandro. Aí nos Estados Unidos o pessoal trabalha com questão de imóveis, eles trabalham com os REITs, né? REIT, ou trabalham mais na compra direta desses imóveis? E o que, que tu acha também disso um pouquinho hoje, por favor?
Bom, começando aqui no mercado americano, o mercado é bem mais desenvolvido, né? Então a gente tem mais de 2 mil REITs diferentes, de todos os tipos, e é muito difícil, eu não vejo assim, a não ser um investidor especializado, o cara que já investe diretamente em imóveis há bastante tempo e tem até muitas operações interessantes nesse mercado, mas a esmagadora maioria do público investe em fundos imobiliários, e daí você pode escolher, né? E aqui você vê uma diferença muito grande, fundos imobiliários ligados a shopping center, por exemplo, tiveram uma performance horrível nos últimos vários anos, até pelo efeito Amazon, né? Muitos até quebrando, tipo, perdendo 90% do valor. E, por outro lado, fundos imobiliários que investem em centros de logística ou em tipo, pavilhões industriais ou coisa do gênero crescendo forte, ou em áreas específicas. Tipo, um que explodiu agora nos últimos tempos foi o investimento em imóveis de alto padrão fora das grandes cidades, né? Por conta do coronavírus, houve uma migração. Tipo, Nova York está tendo a maior migração dos últimos 50 anos. Pessoas saindo de Nova York e indo para os suburbs.
Tu sabe, Leandro, que isso está acontecendo aqui no Brasil também, e a XP está meio que capitaneando isso, porque agora que eles estão saindo de São Paulo e indo para cidades satélites, muitos dos colaboradores da XP estão indo para essas cidades satélites e aí realmente comprando imóveis ali. Realmente está havendo um movimento muito nesse sentido aqui também, sabe? Pode ser algo a nível mundial.
Com essa história de digitalização...
Imobiliário residencial, né?
Com essa história de digitalização da vida, a presença física não é tão importante, né, perto de um escritório. Então, as pessoas buscam um pouco mais de qualidade de vida fora dos grandes centros. Aqui nos Estados Unidos, além dessa questão da doença que acelerou isso, a gente está vendo um processo que aconteceu em várias grandes cidades de protestos violentos, né, por conta de política, que geraram essa saída. Tipo, Portland é uma cidade que está há 120 dias de protestos ininterruptos, com gente quebrando tudo, enfim, e os políticos que controlam a cidade não combatem esses protestos, então você não quer viver num lugar desse, né? Até em Nova York está acontecendo isso.
Sim.
Então acho que essa é uma tendência que também veio para ficar, né? Centros menores tendo um crescimento.
E a qualidade de vida numa cidade mais do interior, cara, eu acho bastante superior, sem dúvida alguma. A grande dificuldade que existe realmente é as escolas, os estudos, mas como isso pode agora começar a ser feito via online, sei, realmente a gente está vivendo um novo normal, como se diz, né, hoje.
Sem dúvida que tem, mudança teremos, até aproveitando, né, tem fundo imobiliário focado agora em imóvel residencial, tentando aproveitar essa nova tendência de pessoas. Sim. Que até estão buscando imóveis. O próprio Airbnb teve uma mudança forte, e o terceiro trimestre foi muito positivo para o Airbnb, e deve sair o IPO agora em dezembro, onde eles mostraram como mudou o mix dos clientes. O pessoal voltou a usar bastante a plataforma, mas em vez de ser entre fronteiras, é mais perto de casa, é mais long-term stay, então aquelas estadias de mais longo, por um prazo maior, justamente buscando trabalho remoto de qualquer lugar e querendo viajar, né? Que as pessoas também querem viajar, não aguentam ficar apenas nas suas casas. Mas, pessoal, eu queria mostrar aqui, se eu puder compartilhar minha tela, a nossa... área logada aqui dos nossos clientes da Liberta, onde nós temos toda a parte de cursos, onde tem aqui o grande Reset Financeiro, que ainda não assistiu, assista, foi bem bacana, a gente fez na semana retrasada. Todo o almoço grátis também, todos os programas estão aqui reunidos, podcasts, entrevistas também aqui, calculadoras, que é uma área muito bacana, onde você pode exercitar as suas premissas, seus objetivos e premissas, o que você necessita para atingir a sua liberdade financeira ou algum objetivo específico, como um imóvel, um carro. Está muito bacana essa parte. E eu queria também aproveitar para deixar para o Stormer comentar sobre a série dele que foi ao ar hoje e que está muito bacana, o pessoal tem elogiado bastante. Stormer, conta um pouco da série que começou hoje a divulgar.
Ah, legal. Bom, assim, primeiro, antes de falar da série, eu queria dizer uma coisa assim. Algumas pessoas estão confundindo o grande reset financeiro, que é o que o Urs comenta naquele treinamento dele, com o grande colapso financeiro, que tem algumas pessoas anunciando que vai acontecer um colapso financeiro no ano 2021. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O grande reset é uma questão que foi levantada no Fórum Mundial de Davos e que está sendo discutida e que o Urs está apresentando o que são as ideias que tem ali. Isso não tem nada a ver com teses mirabolantes de grande colapso financeiro no ano 2021. Tá? Então, mas vale muito a pena olhar esse aspecto que o Urs menciona ali do grande reset. Tá? Voltando para a questão da geração Stormer, galera, hoje está iniciando realmente o primeiro treinamento gratuito. Nós vamos ter 4 aulas gratuitas que iniciam hoje, tá? Sobre renda variável, sobre bolsa, sobre como funciona realmente essa questão de colocar dinheiro em renda variável, em bolsa de valores. E ali eu vou estar, então, fazendo essas 4 aulas seguidas. E no dia 7 de dezembro vai ter uma aula online aberta ao vivo, tá? No dia 7 de dezembro, já deixo o convite para todos vocês. Ok? Bacana.
Muito bacana. Então, estamos aqui com quase 1h10 já de programa. Queria encaminhar para o encerramento. E, pessoal, primeiro, agradecer a todo mundo que está assistindo, para compartilhar o vídeo também, se inscrever aqui no canal da Liberta, essa nossa perspectiva 2021. E deixar agora para começar, então, com o Leandro, palavras finais aí, recado para os nossos telespectadores, o que esperar e como se comportar em 2021.
Legal. Acho que como o Alexandre falou, se tem uma coisa que a gente aprendeu, né, nessas décadas aí no mercado é o seguinte, a maior parte das pessoas vai até o mercado buscando alguma maneira mágica, né, de gerar ganhos exorbitantes ou tentando descobrir o que vai acontecer, seja no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês ou no próximo ano, e nós sabemos que é muito difícil você... ou se não impossível, né, você traçar aí o que vai acontecer no futuro. Ninguém no mundo dos investimentos, se você perguntasse no final de 2019, falaria que em 2020 haveria uma epidemia global que seria aí o fator determinante para o mundo, seja politicamente, economicamente, financeiramente, socialmente, assim por diante, né? Isso só demonstra o quanto é difícil a gente tentar, né, descobrir o que vai acontecer no futuro. O que a gente pode fazer, aí sim, é possível e é muito interessante, é desenvolver um plano de atuação no mercado, seja um plano de investimento de longo prazo, de alocação das suas reservas, seja, né, você atuar como trader no mercado através de um modelo definido, ou seja, você define o seu objetivo, por que que você está interagindo com o mercado, o que que você quer buscar em termos de rentabilidade. Aí você define como você vai chegar nesse objetivo através de um método, seja de alocação de recursos, seja em trading, né, e existem vários disponíveis. E você define uma rotina para fazer isso. Ou seja, você trata o mercado como se fosse um business, como se fosse um negócio que você está desenvolvendo. E isso é o caminho natural para você ter consistência e para você conseguir controlar os riscos e para você atingir os seus objetivos. Então, coloque menos, né, energia tentando inventar aí a lâmpada mágica, né, o santo grau, como muitos dizem no mercado, e coloque mais energia na definição desse plano de trading, de investimentos. Claro que uma parte é você traçar cenários, né, você está ligado com o que está acontecendo, especialmente se você for um investidor. Para o trader, se ele tem um modelo que é baseado aí na própria movimentação de preço, isso não é tão importante. Mas o que é importante mesmo é ter esse plano e ter a disciplina para seguir o plano, né? O resto vem a reboque. Então, menos, né, bola de cristal e mais planejamento.
Eu concordo muito com o que o Leandro disse agora há pouco. Eu diria que, assim, se tem uma coisa que esse ano realmente confirmou, é a necessidade das pessoas sempre manterem uma carteira diversificada em diferentes produtos, entendendo que nem sempre todos os produtos vão produzir a maior rentabilidade possível, mas que muitas vezes um produto vai servir como proteção para a presença do outro produto dentro da carteira. Então, a gente sabe, por exemplo, que o ouro é um lastro contra, por exemplo, uma posição de renda variável muito agressiva. Então, no momento que a gente consegue criar posições que são posições mais harmônicas, a gente consegue ter um crescimento do patrimônio com uma menor exposição à volatilidade. E o que a gente deve realmente fugir de toda maneira é naquelas posições muito extremadas. E isso, infelizmente, a gente percebe dentro da rede social e dentro da sociedade hoje, as pessoas estão indo ou para 8 ou para 80. Então, ou era todo mundo poupança, agora é todo mundo bolsa. Galera, não é assim que funciona a vida. Ou é todo mundo Grêmio, ou é todo mundo Inter. Não é assim. Ou é todo mundo PT, ou é todo mundo contra o PT. Também não é assim. Ou seja, nós temos que buscar um equilíbrio dentro daquilo que a gente está fazendo para, dessa maneira, poder ter uma vida mais harmônica, mais plena, mais correta, com um crescimento mais ponderado e muito mais sensato. Eu acho que esse é o ponto principal que as pessoas precisam estar aprendendo. E a gente vai, junto com vocês ali na Liberta, tentando construir esse conhecimento. Essa é a nossa principal e mais absoluta compreensão. A gente entende que o conhecimento liberta as pessoas. Quando tu começa a conhecer, tu começa a se tornar mais livre. Mas, novamente, para que a gente possa aprender alguma coisa, a gente tem que admitir que a gente não conhece aquilo primeiro. Tu nunca vai aprender uma coisa que tu acha que tu já sabe. Então, a gente tem que, nesse cenário, ter sempre uma postura bastante humilde e aproveitar o que o mundo está nos ensinando. Esse ano eu aprendi muita coisa com essa pandemia, aprendi muitas e muitas coisas novas, vendo comportamentos bastante inusitados do mercado, inclusive, e é isso que a gente tem que estar praticando em toda a nossa vida. Humildade. Dizer assim, cara, não sei, mas quero aprender. Vamos aprender sobre isso e vamos compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Grande abraço a todos. Uma ótima semana.
Muito bem, eu também só posso ecoar essa mensagem, concordo com o Leandro falou, não é possível prever o futuro, os eventos são imprevisíveis, mas a gente consegue sim controlar a nossa exposição aos eventos, tendo uma carteira bem calibrada, sabendo que risco a gente está correndo, a gente pode pelo menos até se defender, ou se machucar menos, se chegar alguma queda ou vier uma reversão um pouco mais forte. E aí que entra a diversificação. Aí que entra também a orientação e o acompanhamento de um profissional como assessor. De novo, eu reforço para clicar no link aqui abaixo na descrição do vídeo, seja para abrir uma conta na Liberta, seja para transferir uma conta existente, e aí conversar e tirar todas as dúvidas com um dos nossos assessores. Pessoal, por hoje ficamos por aqui, 1h14 de programa. Voltamos semana que vem com almoço grátis. Se inscreva aqui no canal também e compartilhe o vídeo. Um grande abraço e boa semana.